Carnaval 2012.
Hoje o governador Antônio Anastasia vai a Ouro Preto, um dos principais destinos de foliões do estado, onde vai encontrar o prefeito Ângelo Osvaldo para checar a finalização da limpeza do local em que ocorreu um deslizamento de terras e destruiu o terminal rodoviário da cidade e acabou matando duas pessoas no início do mês. Ontem o governador de Minas declarou que os estragos causados pelas chuvas não vão prejudicar o Carnaval Mineiro. E fez um apelo aos foliões para que não deixem de pular carnaval nas cidades que tiveram a situação de emergência decretada durante as últimas chuvas. De acordo com o governador, das 174 cidades mineiras afetadas pelas chuvas, 18 têm o turismo como atividade econômica fundamental. Vamos falar agora com a repórter Juliana Amapá. Com tantos prejuízos, Juliana, como ficam os festejos de carnaval desse ano em Ouro Preto e outras cidades do estado?
Olha, Sartoretto, a cidade histórica de Ouro Preto, localizada na zona da Mata Mineira, é um dos destinos mais procurados em Minas Gerais durante o Carnaval. A festa de rua da cidade, além dos eventos organizados pelas repúblicas federais da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto, atrai muitos foliões de todo o país e do exterior. Mas depois dos desastres que a cidade teve que enfrentar por conta das chuvas, ficou essa dúvida se há condições para festejar o Carnaval. De acordo com o secretário municipal de Cultura e Turismo, Chiquinho de Assis, para a população de Ouro Preto não se trata apenas de uma celebração. Durante o carnaval, a cidade que tem o turismo histórico como principal atividade socioeconômica se dedica a receber os cerca de 50 mil foliões por dia, que movimentam o comércio e representam um ganho extra para a população. Por isso, Chiquinho Assis afirma que realizar o carnaval desse ano em Ouro Preto é uma forma de ajudar a cidade a se recompor.
Nunca passou pela cabeça da prefeitura cancelar o carnaval, até porque nós, em Ouro Preto, não entendemos o carnaval somente como uma festa popular, mas também uma importante forma de geração de renda. Hoje nós temos 2.000 pessoas que trabalham diretamente no turismo da cidade, formalmente, sem contar os informais. Então, uma comparação que eu gosto de fazer é que nós podemos ter 20 famílias desalojadas e empregadas. Não acontecendo o carnaval, nós podemos ter 20 famílias desalojadas e também desempregadas.
Segundo a avaliação do secretário, Sartoretto, houve exageros na divulgação dos impactos causados pela chuva na cidade. A área do terminal rodoviário, que foi destruído, termina de ser limpa ainda hoje, com o embarque e desembarque dos ônibus ocorrendo na AGETOP, Associação dos Guias de Turismo. Em relação aos riscos geológicos, o secretário afirma que técnicos da UFOP fazem um monitoramento de toda a cidade e que não há riscos de novos desmoronamentos. Inclusive, o centro histórico também está fora de perigo, permanecendo preservado. De acordo com ele, o principal impacto das chuvas que pode ser percebido pelo folião é no desfile das escolas de samba, já que houve integrantes atingidos direta ou indiretamente pelas chuvas e, por isso, o contingente vai ser reduzido para o desfile. Em comparação com o investimento feito pela Prefeitura no Carnaval do ano passado, esse ano a quantidade de recurso investido não será tão diferente. Isso porque, de acordo com o secretário, a verba que foi retirada do Carnaval para ser aplicada na recuperação da cidade foi compensada pela formação de parcerias da Prefeitura com empresas que vão investir na infraestrutura do Carnaval. Em 2011, foram aplicados R$1.200.000 nos festejos. Já esse ano, o montante previsto é R$1.000.000. Já em Itabirito, região central do estado, depois dos estragos causados pelas chuvas no início do mês, a prefeitura teve que reduzir o orçamento destinado ao carnaval. Cerca de 15% do dinheiro que originalmente seria do carnaval já começou a ser utilizado na limpeza e recuperação da cidade. O carnaval de Itabirito, que chega a receber de 30 a 40 mil foliões nos dias mais agitados, vai concentrar sua programação em artistas locais e atrações de menor porte. De acordo com o secretário municipal de Patrimônio Cultural e Turismo de Itabirito, Iraci Simões, isso não vai prejudicar a programação, que esse ano, que não deixa nada a desejar a do ano passado, com suas 52 atrações só em relação aos blocos carnavalescos.
A gente fez uma economia com relação aos gastos que normalmente também faz o carnaval. Mas isso não vai prejudicar. A prefeitura achou por bem realizar o carnaval até por questão de organização. O Itabiritense é muito folião e se a prefeitura decretasse que não teria o carnaval, ele ia acontecer a mesma coisa e não teria, assim, vamos dizer, uma segurança muito grande, né, uma organização. Então a prefeitura achou por bem organizar o carnaval, que é até uma maneira de ajudar muita gente que perdeu coisas na enchente para recuperar.
Em Itabirito, as chuvas fortes começaram em dezembro, mas a maior intensidade de precipitação ocorreu nos dias 2 e 3 de janeiro, quando o rio Itabirito subiu 5 metros e transbordou, afetando o centro comercial da cidade e, em especial, os bairros Central e São Geraldo. A ponte da cidade chegou a ficar coberta pelo rio e teve escorrimões destruídos pela força da água. No total, 18 pessoas ficaram desabrigadas e 322 desalojadas, sendo que agora apenas 3 famílias estão nos abrigos providenciados pela prefeitura, mas já devem retornar às suas casas ou ter seu destino definido ainda essa semana. Para isso, foi feito acordo com o governo federal, que prometeu disponibilizar de 7 a 9 milhões de reais para a recuperação da cidade. Em relação aos danos materiais, a região comercial da cidade é que contabiliza os maiores prejuízos. 2 hotéis foram danificados pela enchente, muitos lojistas perderam mercadorias e algumas agências de banco chegaram até a ser fechadas. Entretanto, de acordo com a prefeitura, o funcionamento já foi totalmente normalizado. Já em Sabará, região metropolitana de Belo Horizonte, a situação é mais tranquila. Apesar de também ter sofrido com as chuvas, a cidade não contabilizou grandes prejuízos e pôde organizar sua festa carnavalesca de acordo com o cronograma previsto para receber os cerca de 20 mil foliões que participam da festa todos os dias durante o feriado. De acordo com o secretário de Turismo de Sabará, André Alves, o município pôde inclusive investir mais na festa, que este ano conta com novas medidas de segurança para tentar controlar as ocorrências de vandalismo, principalmente aos edifícios históricos. Um balanço sobre a situação das cidades turísticas atingidas pelas chuvas no estado foi divulgado pela Secretaria de Turismo do Estado. De acordo com o documento, as únicas ocorrências ainda em aberto são de estradas danificadas, mas nenhuma delas apresenta interdição completa, possibilitando o acesso a todas as cidades no carnaval. Sartorito.
Obrigado, Juliana Mapá, pelas informações.